Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Olha lá, tamo no ar, grande fera, Glover, Glovão, a galera te chama de Glovão, né?
É, os amigos, né?
Como é que tá, irmão?
Tô bem, cara, graças a Deus tá tudo andando na paz.
Pô, que massa, obrigado pela honra aí, obrigado pela moral de gravar com você. A gente já começou aqui, a gente tava falando um pouquinho antes de começar o podcast, já começamos a embalar no papo, né? Conta aí, como é que tá? Tá em full camp, né? Pra luta com Marreta. Como é que tá a preparação? Tivemos uns atrasos aí, Covid na história, e tamo a 100% agora, né?
É, manti o foco, né, cara? É, sinceramente, acho que essa pandemia tá ajudando um pouco nos treinos, na disciplina, porque, sinceramente, não tem lugar pra ir, né?
A gente tem que ficar em casa, né?
A gente quer ficar privado também. Pô, já peguei uma vez, é complicado. Então a gente quer ficar, entendeu? E o que tem a fazer é treinar, né, cara? É treinar, entendeu? Você fica um pouco desmotivado a viajar, porque aeroporto, essas coisas tudo. Então o cara fica em casa e o camp tá sendo um camp longo. Mas assim, eu tenho feito boas adaptações, né? Luta cancelada, a gente tira a carga do treino um pouco, trabalha a técnica, trabalha a preparação física, aí depois a gente volta a fazer o jiu-jitsu, aí a luta remarcar, aí a luta cancelada de novo, tira a carga, mas isso, cara, eu tô amarradão, porque eu acho que depois de quase 20 anos lutando, né, e aí com 40 anos agora, 41 vou fazer, acho que eu aprendi, né, cara? Acho que eu aprendi a treinar para não quebrar, para não se quebrar, né? Para não se machucar, para ficar se machucando assim. Claro, acidentes acontecem,
claro,
mas a maioria das vezes é o cara treinar demais, o cara treinar às vezes errado, tá muito, muito forte no treino, dando porra, né? Aí às vezes
não, acaba dosando, treinando só porque acho que a mentalidade do pessoal eu vou falar das antigas, assim, porque eu não tô comparando com um moleque de 20 anos, entendeu? Aqueles treino porrada mesmo, de se pegar na porrada e sair quase igual a luta, não se faz mais, né? Acho que com todo o conhecimento que a gente tem hoje de lesão, de CTI, aquelas paradas todas de concussão, não, não se faz mais isso hoje, sair naquelas porradaiadas bravas de 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? É um negócio muito mais tecnológico também, né? Pô, você bota umas pulseirinhas, te diz se você dormiu bem, se você acordou bem, como é que tá o corpo. É aí, ó, tá vendo? Você usa tudo.
É, do PIA, exatamente. É isso aí, cara, evoluiu, né? E a gente vê que tá vendo isso aí, tá melhorando os atletas. Você vê, assim, o nível de velocidade, né, o nível, eu acho que, então a gente tem que entrar nesse, manter algumas coisas da old school, que eu sempre falo, porque um dia 2020 vai ser old school, né, um dia 2020 vai ser old school, então é a gente tem que manter tudo isso, manter as coisas boas que a gente vai descobrindo, poxa, porque várias coisas também que eles vão trazendo aí que, poxa, não dá certo o cara fazer isso. Cara, entendeu? Às vezes sai um pouco da realidade, né? O pessoal começou, às vezes, eu acho que uma época começou a sair um pouco da realidade da luta, entendeu?
Uhum.
Pessoal, poxa, preparação física E pá, mas realmente o que manda é a luta, né, cara?
Aquelas preparação meio louca, o cara vai na selva, anda em tronco de árvore, pisa em pedrinha, porra. Acrescenta, mas meio que tirou o foco, né?
É, o gás você pega na luta, né, cara? Você tem que usar a preparação como uma manutenção, um off-camp pra fortalecer alguma coisa aqui. Ah, pô, meu ombro tá ruim, vou trabalhar um ombro, né? Uma coisa assim que fortaleça o ombro, que fortaleça a perna, que fortaleça o corpo. A gente conhece o corpo, a gente sabe assim, poxa, essa luta faltou isso mesmo, eu cansei aqui, entendeu? E vai melhorando, vai trabalhando isso na preparação física, off-camp, mas no camp o que manda é a luta mesmo. Você tem que, às vezes, sair na porrada, tem uns dias que tem que ser cruel, porque tem que ser, eu acho, na minha opinião, se não precisa ser direto, pode ser, eu vou te falar umas três vezes no camp, assim, sabe? Que vai ser aquele sparring de...
100% mesmo? Pra porrada mesmo, Glover?
É, tipo assim, não é aquela coisa assim, porra, que nem antigamente faziam na...
Na chutebox?
Na chutebox, exato, que a gente ouve falar, né? Uhum. Eu não posso, não testemunhei nunca nada assim lá. Mas a gente vai falar, mas eu já treinei com o Verdun. É, dá pra ver que os caras gostam de essa mentalidade de old school, entendeu? Uhum. De treino forte, isso aí na porrada. Foi um treino legal, assim, não foi nada assim de... É, mas foi um treino forte. Dá pra ver que o cara treina forte, gosta de treinar forte, né? E mas a gente tem que ter isso, uma vez ou outra, eu acho, entendeu?
É, acrescenta, né? Eu acho que o importante é, igual você falou, é manter a raiz lá, né? Tipo, do old school e acompanhar toda essa evolução tecnológica de comida balanceada e tecnologia dessas pulseiras, esse anelzinho aí que... Pô, os cara monitora assim, hora a hora, como é que tá seu corpo, como é que vai a recuperação, isso é demais. Isso tem que tirar muita vantagem, porque é uma coisa que vocês não tinham antes, né, cara? Acordava meio ruim, fala, quer saber? Né, eu tiro no treino. Vocês são tudo casca grossa pra caramba, né? Os caras falam, não, depois do sparring sai. E às vezes vem uma lesão que o cara não tá esperando, né? Tipo.
É, não, isso, com certeza. A gente tem. Conhecer também, né, e saber isso que ajuda um pouco, né, claro, você olha, você fala, pô, tô sentindo cansado, o negócio aqui tá falando pra não treinar pesado, então a gente, né...
Exato.
Quando ter é isso melhor, entendeu?
Exatamente. Ó, eu tô vendo aqui, a luta tá, tamo quase em cima da lata já, dia 7 de novembro, né?
Isso,
dia 7 de novembro.
Três semanas e meia, né? Três semanas e meia, menos de um mês aí já.
Viaja pra é Vegas? É Vegas, né?
Isso.
Você viaja pra Vegas uma semaninha antes, você vai. Como é que você faz essa parte da.
Vou uma semana antes, né? Fica agora mais duas semanas aqui, duas e meia.
Dois dias de quarentena lá, tá acostumado já, né?
Infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação, né?
Pois é. Cara, eu critiquei muito essa luta, tá? A gente até tava conversando um pouquinho fora, né? Eu falei, pô, assim, a gente, eu penso do ponto de vista de Brasil, né? Poder ter dois caras pra chegar no cinturão do que de repente fazer uma eliminatória dessa, assim, você com Marreta, né? Na minha cabeça tinha que ter lutado ou você com o Dominic ou com o Blachowicz e vice-versa. E aí, de repente, quem ganhasse as duas lutas ia lutar pelo cinturão. E eles escolheram botar brasileiro contra brasileiro. Você falou que o importante é estar ali na briga, né?
É, você tem que olhar sempre o lado positivo da coisa.
Exato. Tá?
De qualquer maneira... Depois do dia 7, o próximo desafiante do título vai ser um brasileiro.
Exatamente.
Né? Então, assim, eu olho por esse lado e vou torcer e acredito que sou eu, né? Eu acho que tá na hora. E que seja isso aí. Vamos ver.
E eu acho que no final da história ali, o Blachowicz ter ganhado do Dominic Reyes é um matchup melhor Não, não, quando eu falo melhor, não quero que ninguém entenda por fácil, mas eu acho que o estilo de luta fica, encaixa melhor pra você e pro Marreta, quem for lutar com o cara, entendeu? Porque o Dominic tem aquele jeitão comprido, chato, né, que vai e ele... E eu acho que ele entrou com muito... Muito salto alto pra aquela luta lá, ele não deu muita moral pro Błachowicz, foi surpreendido, né, porque...
É, acontece, né? O cara às vezes é. Poxa, logo no primeiro ali já tomou uma, já viu que a mão do cara é dura, entendeu?
Já dá aquele acorda, né?
Ah, aí o cara já, porra, o negócio foi mais. Deveria ter focado mais. Sei lá. É. Né? Mas realmente, parece que ele entrou muito assim.
Acho que ele entrou com aquela história do tipo.
A luta, né, dava pra ver que o cara tava muito confiante, né, cara? Muito, como se diz aqui no estado, caque, né?
Coque.
É, entendeu? Porque o cara tava...
Ele veio um pouco impulsionado com aquela história de que ele acha que ele ganhou do Jones e todo mundo falando, ganhou mesmo. E aí ele o Jones correu, subiu de divisão pra não lutar comigo de novo. Eu acho que isso mesmo alimentou um pouquinho a arrogância dele, da atitude, né?
É, o ego, né, cara?
É, exatamente. Ó, vamos... Bom, aí, essa luta com Marreta, vamos falar mais um pouquinho dela. Como é que você... Você espera a vitória, lógico, mas como é que você vê... Essa é um jogo diferente pra você também, né? O Marreta é um cara que vem pra cima, mão pesada e...
Não, Marreta é o jogo duro, né? É um jogo que eu gosto, é o jogo... Mas é um jogo duro, é um jogo, com certeza, uma luta dura, porque ele joga, mas se ele ficar na minha frente... Então, é aquele negócio, é o old school, né, cara? Não é... Aquela coisa que é uma luta, é o Vanderlei Silva. Às vezes a gente vai, às vezes a gente arrisca demais, a gente tenta fazer as coisas, mas é ali no paca. Se ele encontrar com um amigo no meio, vai ser vento lá e venta cá,
sempre,
entendeu?
Sempre pra cima, né?
Isso. E o cara perigoso, claro, tô ciente disso. E tô ciente que é um cara que bate duro, só que é a coisa que tudo funciona. Agora é a gente. Aquele negócio, a gente entrar sabendo o forte do cara e treinar em cima disso, né, cara?
Exatamente. Queria falar um pouquinho daquela luta com o Anthony Smith, né, que foi, deu muita polêmica, a galera falou muito, e foi uma das suas grandes performances ali, né, cara? Dominou, atropelou um cara que há não muito tempo atrás tinha feito uma luta pelo cinturão, um cara que vinha bem, com um hype legal. Como é que você viu? Você acha que deu mais ou menos aquela história que a gente falou agora do Dominic, né? Tipo, você acha que no começo ali já sentiu a mão e falou, ih, rapaz, não foi isso que eu treinei, não? Como é que você acha que rolou ali? Porque ele tava...
O Anthony Smith foi assim, foi a pressão, ele não estava me achando, conectando os golpes 100%, e eu dei bastante chute também na panturrilha dele, ele parou um pouco a movimentação, ficou mais na minha frente, e foi no segundo round ali, acho que virou, né, depois que eu dei aquele cruzado, e realmente o cara este não sabia onde que ele estava mais, e ali foi vários golpes entrando, e foi só por água abaixo depois do segundo round ali, né?
Nossa Senhora. Você acha que... Você já deve ter falado um monte disso, mas... Você acha que fizeram errado de não parar? Rola toda aquela história do corner, né? O corner devia ter parado a luta. Aí o próprio Anthony Smith falou... Não, pô, se ele tivesse parado a luta, mandava ele embora. Mas aí a galera fala... mas se é um corner que o cara tá lá com ele faz tempo... Que é tipo o treinador, professor, né, que a gente chama, tipo, o cara teria parado a luta. Como é que você vê aquilo ali? O juiz devia ter parado, porque apesar dele não estar em perigo de, sei lá, de igual eles falam, né, o cara tem que estar se defendendo inteligentemente. Ele tava ali, mas Pô, acho que ficou um round e meio apanhando sem reação praticamente, né, Glover? Ele tava ali, não tava. É, de forma alguma, não tirar o seu mérito, que você botou a pressão que tinha que botar e o cara tava ali, apanhando pra caralho, mas apanhou, pô, sei lá, 8 minutos seguidos.
Não tá fazendo mais nada assim que poderia me machucar, né?
É.
Trocando uma mão ou outra, uma joelhada ali, mas. Não tava assim, por exemplo, no início ali da luta, ele tava jogando pra conectar, mas se conecta, né? Ele não tava ali. Pessoal, até eu não sei quem comentou, falou assim, porra, o Glover mostrou, até tava elogiando e tal, mas o cara depois falou assim, o Glover foi praticamente destruído no primeiro round e voltou, né? Mas aí olhando a luta, você vê, porra, destruído não.
Destruído
você
não.
Viu? Golpe, se olhar a segunda a vez, você vê que os golpes entram e entra às vezes muito no bloqueio, só que ali no ratatapa o pessoal escuta o estalo, né? E porra, pegou. Mas assim, tava pegando alguns no bloqueio, pegou alguns assim, mas claro. Pegou virando o rosto. E isso, cara, isso vai cansando o cara, assim, entendeu? Essa coisa, mas tava jogando com pressão.
Sim.
Depois do terceiro round, eu acho que no quarto e o quinto ali, que foi no quinto, né, que parou, né? Foi no quarto, né?
Foi no quarto. Foi
ali uns 8 minutos ali.
Não, foi no quinto que parou.
É, exatamente.
Parou no quinto.
No quarto e no quinto. Do quarto pra lá, ele já não tava jogando nada e nem dando entrada e fazendo mais nada, que tava realmente... Eu olhei a luta e se eu fosse o coach ali, eu tinha parado no quarto, né, cara?
Eu acho, né? Porque aquele...
Tipo assim, ó, cara, eu vou deixar você aí nesse quarto round, mas se você não começar a fazer... você conversa com o cara, né? Ó, bicho, vou te deixar você aí nesse round, mas se você não começar, não... Aí você dá um minuto pro cara, se o cara não começar, aí você joga a toalha, cara, E, tipo assim, eu como coach, que eu tenho os meus meninos que treinam comigo e eu vou no corner, diz, cara, eu jogo a toalha, quiser sair da academia, quiser mandar embora, quiser, é uma parte minha, sim, entendeu? Quando eu treino pra treinar um cara, eu falo, ó, cara, eu sou o coach. E a obrigação do coach é jogar a toalha, entendeu? Não é o lutador que fala pra jogar toalha, não.
O cara é muito bravo. Você ali na hora não ia querer uma coisa dessa, né? Ninguém, né?
Isso, quem fala é o coach, você entendeu? E assim, é essa história, né? Porque o coach, agora eu não sei assim, se o coach, né? Pô, será que esse cara, ele tem alguma na cartola ali, né? Uma carta na manga, sei lá, né,
cara? Essa é a parte boa, tem a parte boa e tem a parte ruim de uma coisa que tá acontecendo muito agora, que a galera faz esses camp de aluguel, né? Tipo, o cara traz um coach específico pra luta, muita gente não traz aquele cara que você tá com você há 15 anos, 20 anos, 10 anos, que seja, que te conhece, né, cara? Um cara que conhece o atleta, bicho, ele sabe no teu olho ali como é que você tá entrando pra luta. Então, de repente, nem você, nem ele fala, mas os dois sabem, entendeu?
Não, tipo... com certeza, o cara é diferente, né? Você tem um assim, por mais que você tenha... uma conexão com o coach, que eu tenho com vários coaches, entendeu? Mas um cara que está trabalhando comigo há muito tempo, poxa, é outra coisa.
Exatamente.
Né,
cara? Aí o cara fica naquela, será que ele vai conseguir fazer alguma coisa? Porque, tipo, porra, porque não deve conhecer o cara, né? E aí vem aquela história da grana também, né, cara? Pô, isso eu jogo essa toalha, o cara vai ficar puto E aí vai me mandar embora. Uma porra, eu consigo, eu só imagino que uma coisa dessa deve passar pela cabeça do cara na hora de tomar uma decisão dessa, né, cara? E devia ser o bem do cara ali, né? Tipo, ó, vamos, hoje não deu, vamos salvar para um outro dia, né, porra? Não tem.
Com certeza o coach ele tem que já pegar essa responsabilidade, né, bicho?
Exatamente. Pô, tem uma hora que a hora que todo mundo fala, acho que cai os dentes do cara no octagon, ele pega os dentes assim e dá pro tipo, guarda aí pra mim que eu pego com você depois da luta.
Foi aconteceu umas coisas ali que...
E você pedindo desculpa pro cara, ficou aquela coisa tão, né, tipo, você falou, bicho... Just business, man, sorry. E ele, não, it's okay. It is what it is. Aquilo foi foda, né?
Graças a Deus o Anthony Smith tá bem, né?
Tá bem, não, e ficou brabo ainda, né? Da polêmica aqui dele. Vocês não tem que se meter, eu tava lá. Às vezes o cara é brabo demais pro próprio bem dele, né?
Isso.
É verdade. Faz quanto tempo que você está aqui nos Estados Unidos, Glover?
Poxa, cara, mais tempo de América que eu vim para cá do que do Brasil. Eu vim para cá em 99, quando eu tinha 19 anos, né?
Tem aquela história com o Chuck Liddell que te descobriu. Conta um pouquinho isso, que é uma puta história. É uma história legal... E depois passa por um mau bocado, né? Que você tem que voltar pro Brasil, esperar visto esses negócios pra poder voltar pra cá de novo, né? Conta como é que foi um pouco daquilo.
Eu vim pelo México, né, cara? Eu vim pelo México, pela... O pessoal de Sobralha, né, da minha cidade lá, o pessoal vinha pelo México pra trabalhar aqui, né? Aí eu vim pra Denver, por exemplo. Cara, né, ninguém... O pessoal até pergunta, né? Como é que você vai parar em Denver, cara? Mas foi que eu tinha uns amigos aqui já. O pessoal vem pra cá porque aqui no verão. Ah, tem um restaurante também, mas no verão é muito bom do landscape, esse trabalho manual, né?
Sim.
Essa área de Greenwich, essa área nossa aí. Onde é que você mora aí também, né, cara?
Eu tô uma horinha, 45 minutos pra cima de você, em Nova York, logo depois da divisa. Já veio no. Tem um outlet aqui, chama Woodbury. Eu moro 10 minutos do outlet.
Woodbury. Você mora em Nova York ou como é que é?
Estado de Nova York. É estado de Nova York, mas é Hudson Valley. Eu tô aqui na 87.
Ah,
na 84.
Tá. Perto do Yonkers aí, né?
Perto da onde?
Yonkers.
Não, Yonkers já é lá pra perto de Manhattan. Eu tô na 84. Você vindo pela 84
mesmo?
Você vindo 87? Você vindo pela... Então, eu tô no cruzamento das duas, na verdade.
Ah, tá.
Entendeu? Eu tô no cruzamento das duas.
Pô, mas top, cara. Eu já fui lá nesse negócio aí. Pois é, essa área é nossa. Então aí eu vim pra cá. E depois eu comecei a conhecer a luta aqui, né?
Ah, você começou a lutar aqui?
Isso, conheci que a luta
massa.
Aqui.
Né?
Eu vi o Blockbuster lá em 2001, né? Eu vi o tape do, né, a fita do Royce Grace, que um amigo meu mostrou. Aí comecei a treinar jiu-jitsu, já comecei pra isso, né?
Uhum.
Treinei na academia de boxe, já tava na academia de boxe, pra te falar, né? Aí meu amigo falou assim, pô, cara, tem que fazer o Vale Tudo, né? Na época, né? Não era MMA, né?
Uhum.
Vale
Tudo.
Uhum. Que Vale Tudo, cara? Aí o cara, Vale Tudo, você tem que fazer, cara. Você tem que fazer... Aí mostrou o tempo do Royce, aí eu procurei a academia de jiu-jitsu aí, comecei a treinar aqui, mas eu treinava jiu-jitsu e boxe, né, na academia de boxe aqui, e fiz minha primeira luta aí com o cara que treinava com o Chuck Liddell, perdi, que eu não tinha, eu tinha 6 meses de treino.
Uhum.
Eu comecei a treinar em dezembro de 2001.
Você tava com quantos anos?
Tinha 21 anos.
Uau!
22 anos. Porque foi dezembro de 2001, tinha 22 anos. E em junho eu lutei MMA, entendeu?
Caraca.
Eu estreiei WC.
Caraca!
Você entendeu?
Com 6 meses de treino.
6 meses.
Que loucura, assim, bicho.
Só jiu-jitsu, não é um treino.
É,
igual.
Jiu-jitsu e boxe, né?
O cara chegar na minha academia aqui, cru, e falar assim, pô, bicho, eu tenho 6 meses pra treinar pra uma luta. E o jeito que eu ensino, o jeito que a América Top Team ensina, o jeito, você entendeu? Antigamente eu treinava, era só jiu-jitsu, de pano, e às vezes fazia uns rolinhos sem pano ali, e só boxe.
Caraca.
Você entendeu? Fui lá treinar, mas aí o Jam me viu, né? me convidou para fazer o treino lá. Falou assim, pô, cara, esse cara tem um coração, mas ele não sabe, ele viu, né? Como coach, ele viu que eu não tinha técnica, que ele poderia me ajudar no meu em pé, no meu wrestling. Aí eu fui treinar com o Chuck Liddell a primeira vez, que, pô, tomei um knockdown logo no primeiro dia, entendeu?
Só pra ficar esperto.
Porque me colocaram com o Chuck Liddell, assim, o Jan lá, cara, pô, aí eu cheguei, né, faixa roxa de jiu-jitsu, né, que eu fui pra lá, 2004, primeira vez.
Uhum.
Aí, faixa roxa de jiu-jitsu e pouco boxe, né, sabia um boxezinho, tava começando o MMA.
Uhum.
Aí eu tinha duas lutas, uma derrota e uma vitória, entendeu, que eu ganhei minha... Mas aí eu fui treinar com o Chuck Liddell e aí, rapaz, vai subindo assim, uma roça, né? Um octagon que tinha no meio do mato lá que o Jean fez na casa deles, entendeu? E eu, pô, adrenalizadão, cara. Fui treinar com o Chuck Liddell da primeira vez.
Caraca. E é o quê? 2002 isso, né?
2004.
2004? Bicho, o cara aí, era o cara, né?
É, já tá 2004 ali pra 2005, né? Aí ele fazendo um sparring pra lutar com o Tito Ortiz.
Caraca,
a primeira luta. Bicho. Primeira luta. Eu joguei a mão assim e já entrei na perna. Entrei na perna, cara. Ele não esperou que eu entrei muito agressivo, né? Ele costumava fazer um sparring tranquilo, né? Já tava já.
Uhum.
Aí peguei a perna e joguei ele. Joguei ele no chão. Ele levantou na mesma hora, assim, cara. Já veio bravo e deu um chute na cabeça. Aí eu tomei o knockdown, levantei, agarrando ele, né? Aí o Jean, aí parou. Aí eu falei assim. Aí depois que eu vi os caras treinando. Aí eu fiquei lá de fora assim, né? Falei, não, o que foi? Não, foi muito forte, não vai machucar. Dá o choque vai te machucar ali, se tomou o knockdown. Aí eu parei assim, olhei. Fiquei olhando os caras, eu falei assim, pô, os caras treinando bem tranquilão, na manhã, né? Eu pensei assim, pô, cara, ele foi pra treinar com o Chuck Liddell, pô, deve treinar forte pra caramba aqui,
lógico,
né? Já fui, nunca tinha treinado com um cara de alto nível assim ainda, né?
Aham, uhum, muito bom.
Aí foi essa história, e ali conheci, começou, cara, os caras começaram a me ajudar e tipo assim, fui ganhando as lutas ali, ganhei do Soco Joe, né, naquela época.
Aham. Uhum.
No WC também. Foi, não, é WC, né?
É, WC.
E depois fui pro Brasil aí pra pegar esse vídeo, porque eu tava ilegal aqui. E o UFC me chamou pra lutar em 2008 aí, mas eu tive que ir pro Brasil pra pegar o visto, pra voltar, pra tentar legalizar.
É. E aí, foi, quantos anos ficou?
Foram 3 anos e meio.
3?
É, 3 e meio.
E lutando, né, Glover? Não, não ficou esperando, não. Foi pra porrada, né?
E aquele negócio, né, cara? A vida te dá o limão, você faz a limonada, né, bicho? Eu fui chamado pra lutar o UFC. E eu não tinha o visto, né? Não tinha o green card e tal. Eu tinha entrado legal, e como eu tinha entrado pelo México, eles me mandaram pra lá, né, cara, e pra resolver a situação. Mas, pô, poderia ter o contrato, poderia ficar triste, mas eu vou curtir essa jornada aí. Fiz a festa, né? Fiz a festa no Brasil.
Fiz o rapa no Brasil, né, Globo? Porra.
Pô, meta aí no Brasil aí, pô, só divertir, curtir a jornada. Você entendeu?
Uhum.
Lutei no Abu Dhabi, lutei a seletiva do Abu Dhabi. Fui pra Espanha, lutei o Abu Dhabi lá, que foi uma experiência boa, que eu não, assim, eu não sou grande no grappling, né, cara? Eu, como eu te disse, eu comecei o MMA através da minha, né, eu comecei o jiu-jitsu, comecei tudo, eu comecei na arte marcial no MMA, né, uhum. Só visando o MMA. Eu não comecei assim, visando, pô, vou ser campeão de jiu-jitsu, igual, por exemplo, Jacaré, que
isso.
Foi campeão mundial de jiu-jitsu, depois passou Então, o Chuck Liddell mesmo foi do wrestling.
É.
Depois foi do MMA. Eu já comecei nisso, então. Mas eu tive essa experiência do Abu Dhabi, que foi top demais, né, cara? Foi. Então, é aquilo ali. A vida te dá o limão, faz a limonada, né, bicho?
É, tá certo. Aí chega. E eu imagino que rola uma puta merda. E agora, né? Vou ter que ir embora. O UFC, tipo, ajudou com alguma coisa ou só falou, ó, resolve teus papéis que você tem luta garantida aqui? Como é que foi?
Não, sim. O Joe Silva falou, né, na época, Dan White também, né? Arruma só as suas papeladas e a gente. É, aí me indicaram lá o advogado, que a gente usou o advogado deles, que.
Ah, né, que massa.
Para levar, mas a gente pagou por fora e tudo, mas foi um advogado que estava com o UFC, você entendeu? Para ajudar na migração.
Porque essa história aí, você tá aqui faz tempo, você sabe como é que é. Tem uma galera que não volta, né?
Aqui, ah, é,
não,
isso.
Não é? Ah, vai lá, vai, espera lá que a gente te responde lá e não acontece, no cara não consegue voltar mais.
É, isso foi frustração, né, cara? Eu tive essa frustração aí. É, isso aí era um pouco frustrante, com certeza. Um pouco não, era a minha única frustração que eu tinha. Eu só, né, curti esse momento aí, diverti, conheci várias pessoas maneiras. Conheci, pô, Minotauro, Pedro Risco, conheci essa galera toda aí, né, do Rio, que é a MMA, Paulão Filho, que você estava falando com ele outro dia, conheci, tive o prazer de treinar com a maioria deles, e curti esse momento aí no Rio, você entendeu? Mas me frustrava era isso. Porque
a incerteza, né?
A incerteza. Eu falava com ele, pô, cara, o cara poderia pelo menos me dar uma data, você entendeu? Pô, tá bom, daqui 5 anos.
É.
E o cara fica, pô, legal, 5 anos, vou estar lá.
Pelo menos se prepara e consegue fazer algum tipo de programação.
Mas essa incerteza é complicada. Essa incerteza me fez buscar essa parte aí da meditação, né, cara? De viver o momento. Que eu comecei a buscar isso depois que cheguei, né? Poxa, acho que eu frustrei, tipo assim, pô, incerteza, vai, será quando que vai pra entrevista? Você não tinha nada, você ficava lá o papel, aí falava, poxa, passava um mês, passava 2 meses, passava 1 ano, passava 2 anos, e nada, não resposta, não nada, assim, de um e-mail falando assim, ah, estamos estudando, entendeu?
É.
Estou estudando o seu caso, nada, 2 anos, 3 anos, acho que foi 2 anos e meio se passou assim, sem você ter essa notícia, então...
E mantinha você... contato com o UFC nesse tempo, ou tipo, não, só quando resolver?
Porque eu estava lutando por fora, assim, entendeu? Eu estava fazendo, eu também não quis entrar em contato, já sabia, né, cara, que... De visto na mão, já era o contrato assinado, né? Arriscando, claro. Cada luta era um risco.
É, então, era isso que eu ia falar agora. Você optou um risco tremendo, né? Porque uma derrota ali é 3 passos pra trás, né?
Isso. Mas a gente tem que... Porque a melhora vem das competições, né, cara? Ele não pode ter medo da competição, né, bicho? Ele não pode ter medo do risco, né, cara? Porque de toda maneira, se eu perdesse pra esses caras lá, que estavam também, que ainda não estavam no UFC, ou talvez ex-UFC, é porque não estaria preparado pra lutar com os caras cá. Então tinha que ter uma preparação maior, né? Que às vezes é isso, que é até uma motivação pra galera aí, né, cara? Que às vezes perde uma luta antes de entrar no UFC e se desmotiva, mas às vezes, cara, está num processo de aprendizado, você perde uma luta, que não é o momento de estar, se eu ganhar essa luta, eu estou no UFC, e às vezes você perde ela, e aí o cara está com 5-0 ali, perde um shotô, né, Jungle Fight, e o cara às vezes, pô, desaninha, pô, poderia estar no UFC, mas... Às vezes não é o momento e você amadurece com isso.
Verdade.
E às vezes, quando você realmente entra lá, você está preparado para lutar com os gigantes, né?
É verdade, é verdade. Tudo aprende, né, Glover? Eu acho que vale como experiência mesmo também, né? De repente você tá onde tá hoje porque fez essas lutas arriscadas no Brasil, né? Não, não dá pra saber o que vai acontecer, a não ser que você faça, né?
É.
E aí, como é que foi? Quando que você ouviu? Como é que foi? Carta, telefone? Falou, ó, vem pra cá que teu visto tá em dia, deu certo?
É, a minha mulher fez uma carta, né? Até emocionante, né? Eu ainda não li essa carta, porque...
Você tá brincando?
É, não li. E só dela falar, ela chora, você entendeu?
Caraca!
Ela falou, se eu ler a carta, eu vou chorar muito, mas é... Eu ainda não li, tô esperando essa ocasião aí, você entendeu? Mas essa carta é, comoveu o senador, né, cara? Porque ela escreveu pro senador e ele se comoveu e ligou pra migração.
Caraca, Glover, que história louca.
E aí, o papel lá no fundo do baú e aprovaram. Aí, ela recebeu uma ligação primeiro falando que a gente já ia ter entrevista no dia que foi marcada a entrevista pro... Eu não sei se foi propósito, é emocionante. Foi pro dia do aniversário dela.
Caramba, Glover. Caramba, cara. Que história, né? E quando é que você vai ler essa carta, rapaz?
Só de eu falar, eu choro.
Eu tô vendo, cara. Mas é emocionante mesmo. É a vida, né, cara? É a vida, né, bicho? É a chance da vida também que tá na espera ali, né, Glover? Tudo que você trabalhou, tudo que você batalhou.
É, foi um perrengue, né, cara? Foi um perrengue ali, porque... Ah, hoje é só felicidade. Sempre fui feliz ali, você entendeu? Mas eu falo assim... Porque ela passou um perrengue, entendeu? E ela ficou do meu lado aí. É amor, amor total, né, cara?
Demais, né, cara? Demais. A pessoa abraçar o sonho da outra, assim, é demais, cara. Demais, demais, demais. Bom, aí...
Mas na verdade, eu falei com ela e eu tô pensando, eu vou ler essa carta no dia que eu pegar o passaporte americano, né? Que... Ainda não sou cidadão. Mas já passei no teste, na verdade. Já sou, né? Só não peguei ainda o passaporte, que eu não fui ainda na cerimônia
Que
para
demais,
pegar lá o passaporte. E eu passei agora aí na entrevista da cidadania.
Que massa, cara.
Agora só falta remarcar lá. E assim que... Aí vai ser essa emoção aí de tentar... E ler essa carta, né?
Caraca, bicho. Aí eu vou querer saber o que estava escrito nessa carta também, ué.
É, não, porque eu acho que ela falou, né, do que tava passando, né, cara?
Quando você foi pro Brasil, levou ela junto? Ela ficou aqui e você foi colar?
Ficou aqui, porque, pô, é difícil, americana e uma vida aqui pra ir pro Brasil, aí complica, né, bicho?
Caramba, aí. 3 anos separados, né? E aí vem a carta da. Cara, essa história é demais. Eu nunca tinha ouvido essa história, Glover. Que
É uma
demais.
história, acho que é única, cara. Eu não comentei assim muito, não. Acho que já, talvez já tive, já falei algumas entrevistas que já me perguntaram sobre isso, mas eu acho que foi uma história aí, é única, para dizer a verdade, cara.
Nossa,
Essa,
eu
pessoal
consigo.
dessa história, que é bastante, eu também não procuro, você viu aí, procuro não comentar, porque me emociona, né, cara?
Eu não
Emoção,
sabia, não foi essa a minha
senão
intenção.
procuro fugir até desse assunto aí.
Eu não sabia, Glover, desculpa,
É. Não, não.
não foi essa a minha intenção, pô. Bom, aí deu certo, acharam lá, falaram, vamos voltar para os Estados Unidos.
Poxa, foi. Acharam e já fui. Foi o dia do aniversário dela, foi a entrevista. Eu peguei o visto, peguei o. Pra vir pra cá, né? Que aí massa. foi quando o Ed, eu liguei pro Ed na hora. Aí o Ed, eu acho que o Ed, pô, cara, eu não sei se foi, o Ed foi, não, isso, acho que ia ter um UFC em dezembro, eu acho, no Brasil, ou não?
De que ano?
Eu tô 2008.
Com 2008?
Outubro, eu sei que teve um, eu acho que foi esse, outubro de 2008.
Deixa eu olhar aqui, peraí. UFC Brasil.
Foi isso
mesmo. Outubro 2008? Vamos ver. Lista de eventos. Ah, 2008. Não. Em 2008, não.
Não, foi 2011.
Ah, bom, aí sim, peraí, vamos ver.
2008 eu fui, 2011
que
eu
fui. Ah, isso.
Outubro de 2011.
Outubro de 2011, Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Agosto de 2011, no HSBC Arena. 27 de agosto de 2011.
Ah, foi agosto e teve um em novembro ou dezembro ou não?
Deixa eu ver. Teve em janeiro de 2012, outro no Rio de Janeiro também.
Ah, então, pois é. Aí acho que foi nessa luta, exatamente, nessa luta que eu fui, nesse evento que eu fui chamado para lutar logo, que eu peguei dia 23, liguei pro Ed, o Ed falou, você quer lutar em janeiro, né, que foi no São, acho que foi São Paulo essa, não foi? Você...
Quer ver? Teve a luta que você lutou com o Maldonado, é isso?
Não, essa foi em 2012,
foi 2012. Fevereiro. Você foi. Lutou contra o, quer ver, contra o Kyle Kingsbury, a tua estreia no UFC.
Isso.
Foi em Las Vegas.
Em maio, mas eu fui chamado pra lutar antes, foi em janeiro.
Ah.
Aí eu falei assim, poxa, não tô preparado, porque eu tinha machucado a mão, né? Ixi. Tava com a mão machucada, aí eu estreiei em Las Vegas.
Entendi.
E foi top demais pra mim, porque era um sonho lutar em Las Vegas. E eu lutei, eu estreiei em Las Vegas no UFC contra o Kai Kingsbury.
Cara duro, Caio. Cara, puta cara duro.
Isso. Cara duro, cara duro. Depois lutei com o Maldonado em outubro.
Que massa. Bicho, que história, cara. Que história. Que história maluca. E hoje estamos aqui na com a porta batendo pra trazer o cinturão pra gente, né, cara?
É isso aí. Tá.
Pô, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você termine o seu camp aí.
A gatinha aqui, cara.
Ah,
gatinha.
Deixa eu ver. Olha!
Paz, cara. Essa aqui é velha já, coroa. 16, 17 anos. Cara.
17 anos?
É.
Caraca. É. A gente tem uma aqui em casa também, eu falo que é a gata da minha mulher, tem acho que 11 ou 12 anos também, uma siamesa.
É.
Bicho, vou fazer assim, ó, vou deixar isso aí que tá ficando tarde também, eu quero que você termine esse camp a todo vapor, aí depois dessa luta a gente vai, vamos fazer igual o Verdun faz, churrasco e papo furado.
Isso.
Vamos marcar de encontrar, a gente assa uma carne e aí faz outro pra falar da luta.
Vamos sim.
A gente tá pertinho, pô. Ia ser uma honra pra mim.
Vamos marcar isso aí, com certeza. Cara.
Como é que tá a sua academia aí? Você não é novo, faz o quê? Há quantos anos já você abriu a academia aí?
Academia eu abri em 2014, eu abri um espaço mais pra me treinar em 2014. Não tinha assim, classes, não. Eu coloquei algumas classes lá porque. O pessoal começou a insistir, aí eu abri uma, abri outra, e foi crescendo assim do nada, e aí eu mudei para o espaço, agora a gente está com a academia, assim, tem várias classes, e antes da pandemia estava bombando, e a pandemia veio de ter que fechar e voltou um pouco devagar, mas agora já está bombando de novo.
Legal.
E estou super feliz com a academia.
E você treina lá, tá, galera que for lá, quiser se matricular para estudar lá, vai ver o Glovão treinando lá também.
Tô sempre treinando, tô sempre dando aula, né? Às vezes em camp
Massa.
assim, fico mais em casa, mas tô sempre lá treinando. Fora de camp, tô sempre lá dando aula, fazendo
Legal.
roda com aluno e fazendo sparring com os alunos.
Caraca, que massa.
Quando a gente tá off-camp, né? Mas é isso aí.
Demais, então. Passa o nome da academia, site, pra galera que tiver assistindo. A gente tem um monte de brasileiro daqui que assiste a gente também. Mas pelo menos a galera quiser passar, falar um oi aí. Quem estiver passeando, quiser fazer uma matrícula lá para dar um treino, uma semana, duas, sei lá. A gente faz muito disso, né? Vai em outro estado. Eu fui na Califórnia, fui treinar numa outra academia, então a gente nunca sabe. Passa telefone, o site e Instagram. Faz um jabá da academia aí, pô.
A academia lá é o Teixeira MMA em Fitness, vai no website lá no Instagram e manda mensagem, cara. A gente no Instagram ali é o canal, você entendeu? Vai lá Teixeira MMA em Fitness no Instagram, eu acho que esse é o
Fechado.
melhor meio de contato. A minha mulher tá em cima, responde tudo, mas eu tô sempre vendo ali o Instagram e tô respondendo também. Então, acho que é a melhor maneira.
Massa. Eu vou colocar na tela aqui pra galera ver lá e aí já clica. Vamos com tudo.
Top.
Fechão.
Valeu aí.
Glover, irmão, obrigado demais. Pô, que show esse papo, cara. Foi legal demais.
Valeu aí, campeão.
Obrigado pela moral aí, fica com Deus, vamos com tudo. Fim de camp aí a todo vapor e a torcida é forte aqui, irmão. Fica com Deus
Obrigadão.
e vamos falando, vamos fazer outro, hein?
Isso, vamos fazer esse bate-papo aí, você entendeu?
Fechado.
Isso aí, tá, comer aquele churrasquinho, tomar aquela cerveja e
Comemorar a vitória.
fazer a resenha, vai, beleza? Depois da
Fechado.
luta, entra em contato aí que a gente faz sim.
Pode deixar, irmãozão. Vai com tudo lá. Boa luta pra você, Glover. Vamos com tudo. Os. Abração, valeu!